Transmitir uma mensagem não é fácil. Há que escolher palavras, pensar no contexto, identificar oportunidades, analisar o momento mediático mais apropriado e, aparentemente, tudo parece simples quando se ouve alguém expressar mais um soundbite, o anglicismo usado na área da comunicação para definir uma frase que entra bem no ouvido. Transmitir uma boa mensagem em cenários de comunicação de crise, isso sim, é muito mais complicado. As crises não escolhem hora nem momento. Mas em alguns setores da economia e da sociedade, muitas das vezes é possível preparar e antecipar cenários que podem desencadear crises. Há estudos, há análises, há previsões. Quando ocorre na área da saúde pública uma crise epidémica, as principais linhas orientadoras são teóricas. Há elementos base, comuns a todas as crises. Há elementos que são ponderados e, entre eles, há as figuras públicas, que são mensageiros de informações. São conselheiros de quem os ouve. Eu sou o Vítor Moutinho, profissional de comunicação, e este é o meu podcast Entender. Converso hoje com Jorge Gabriel, companheiro e amigo enquanto fui jornalista na SIC e atualmente é apresentador de um dos programas televisivos mais visto pelas pessoas que mais podem ser afetadas pela Covid-19. Esse programa é o Praça da Alegria. Na conversa de hoje com Jorge Gabriel, para entendermos como é que uma cara conhecida da televisão portuguesa, que nos entra pela televisão quase todos os dias, como é que ele vê o Covid-19 e este vírus que nos tornou a vida do avesso? Olá, Jorge.
Olá, Vítor. Olá a todos aqueles que têm a oportunidade de assistir a esta conversa, que é uma conversa entre dois amigos, portanto isto nem vai ser muito bem. Com a formalidade de alguém que entrevista uma outra pessoa apenas e só pela sua carreira profissional. E ainda bem que é assim, porque sinto-me muito mais à vontade para te falar e para te abrir o coração, para não ter uma postura exclusivamente politicamente correta. Então assim torna-se tudo muito mais fácil. Bom, nós nunca parámos de trabalhar, independentemente das medidas que foram tomadas pelo Estado português. Nós, na praça e no programa da tarde da Tânia, nós não parámos. Nós achámos que tínhamos de continuar a cumprir o serviço público de televisão num formato de entretenimento, mas com uma componente informativa mais forte, mais torrencial, se quiseres, dando a oportunidade a quem vê este género de programas a oportunidade, dizia eu, de escutar as informações que os serviços de notícias estavam permanentemente em loop a passar, mas com um género de linguagem mais coloquial, não diria coloquial, mais informal.
Mas, quando começaste a trabalhar nesse tipo de informação, antes de preparares a informação para o público, como é que tu te preparaste a ti mesmo?
Dormindo muito pouco, Pedro. Porque, tal como muitos outros, eu também tenho este vício de jornalista, de estar constantemente informado e de perceber que, hora a hora, quase de meia a meia hora, todas as informações eram atualizadas, todas as notícias que nos chegavam de vários pontos do planeta, porque primeiro olhámos para a China, mas de repente percebemos que a Europa já estava enferma e percebemos o trajeto do vírus, não é? Nós percebemos o caminho que ele fez e a rapidez com que o fez. E estarmos, sei lá, uma tarde inteira sem ouvir ou ver notícias, acabaria por trazer-nos uma decalagem de informação que faria com que nós tivéssemos mais trabalho mais tarde, percebe? Até porque, não te esqueças, a diferença horária é substancial quando as primeiras notícias nos chegavam exatamente daí. Se nós não fôssemos acompanhando a madrugada, o início da manhã, nesse paralelo, dificilmente nós conseguiríamos saber, às 10 da manhã, aquilo que já estava a ocorrer desde manhã cedo, noite para nós, aqui, e que servia de certeza para lançar as conversas que íamos tendo.
Ficaste com a sensação que isso não ia chegar a Portugal?
Não sei, aquilo que eu achei desde o início foi, olhando para os exemplos anteriores, pensando que a gripe, a doença, na altura só doença, iria ser tão controlada quanto tinha sido noutras alturas. Nós temos no passado recente algumas doenças que nos chegaram, mas que não tiveram a dimensão que esta teve, também porque os vírus são diferentes, não é? Também sabemos que as adaptações desta doença ao ser humano fizeram com que este vírus, provavelmente nas doenças anteriores, tenha ganho os anticorpos, não é? Para se poder desenvolver do modo como se desenvolveu e passando tão rapidamente quanto a comunidade científica estranhou que este vírus fosse capaz de o fazer. Talvez essa fosse a primeira medida a tomar, era uma medida de cautela, certo? Mas, julgando aquilo que se tinha passado nas doenças anteriores, nós nunca, eu não direi em Portugal, eu direi em quase todo o mundo, nós nunca nos terá passado pela cabeça que viesse a tomar esta amplitude que acabou por atingir o planisfério todo.
Tu entendeste a perigosidade e provavelmente deves ter também tido algumas precauções pessoais. Fazes parte de uma equipa, tens contacto
com... Eu vou-te dar um exemplo. De não sendo um maníaco da higiene nem da limpeza, que não sou. Eu era o único cliente do Lidl a que vou, aqui próximo da minha casa, o único que usava pequeninos frascos desinfetantes de mão para ter no carro. Porquê? Porque, sei lá, mexo em tudo. Eu estou sempre a falar com as mãos, dá para perceber, não é?
Claro.
Eu estou sempre a cumprimentar toda a gente, eu sou pessoa de abraço, sou pessoa de beijinhos. Mas a higiene nunca fez mal nenhum a ninguém. Portanto, a minha cautela em lavar as mãos é algo que me acompanha há muitos anos. Talvez a principal medida que me tenha causado mais transtorno, e não te minto, porque me priva a liberdade, é o uso da máscara. O uso da máscara para mim é, de facto, um sacrifício, porque eu não vejo a cara do meu semelhante, eu não tenho a expressão total do rosto, eu estou a dar-te o meu sentimento, não estou a contrariar medidas de saúde pública, nem por sombras. Não me compete a mim.
Tens que arranjar uma máscara com um sorriso. Tens que arranjar uma máscara com um sorriso pintado.
É horrível, Vitor. E isso sim causou-me transtorno pessoal. Admitindo que a máscara poderia ser, que sempre foi isso que nos foi dito aqui, a máscara poderia ser um aliado para a não transmissão da doença. O que nos foi sendo facultado com as informações, quer de grande parte da classe médico-científica em Portugal e na Europa, o que nos chegava era que a máscara, talvez por escassez do número de máscaras existentes na Europa, a máscara não era um protetor que garantisse que nós não fôssemos atingidos pela doença, não fôssemos apanhados pelo vírus.
Eu aí, relativamente a isso, o que eu te digo aqui da nossa experiência na Ásia é que o uso da máscara é uma barreira de cortesia para as outras pessoas, mas é preciso ter regras para a utilizar. Por exemplo,
também.
Antes de a pôr, temos que lavar as mãos. Antes de tirar, temos que lavar as mãos. e não se pode tocar na zona que ela nos está a proteger, porque não sabe se lá está o vírus e nos vai passar para a mão.
Como é evidente. Até isso nos iria obrigar a ter um comportamento com a máscara e com a utilização da máscara que não teve no início a utilização bem explicada. Até porque, tal como dizia atrás, a máscara não foi tida como um objeto que nos protegesse.
Não, uma das principais precauções que a gente deve ter é quebrar as cadeias de transmissão dos vírus. Claro. Tu, como disseste, que falas com as mãos e eu também tenho o hábito de tocar a cara com a mão, o nariz, as orelhas. São os verdadeiros canais de entrada de vírus no organismo. O nariz, a boca, os olhos, os ouvidos, o vírus entra por aí. E, portanto, é que há aquele cuidado de lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos, cantar os parabéns a lavar as mãos para dar os tais 20 segundos, os polegares, essas coisas todas. Mas a máscara, e foi para mim muito estranho quando cheguei cá a Macau, há 6 anos, que vias uma pessoa na rua com uma gripe ou a tossir e já vinha de máscara, ia trabalhar de máscara, e tu achavas estranho, mas ela está de máscara porquê? Porque tinha um sintoma e para prevenir, contaminar os outros, usa a máscara.
Agora é verdade, faz todo sentido.
Agora é verdade que estamos a entrar num período aqui de elevadas temperaturas e elevada umidade. Houve ao fim de 2-3 minutos andares na rua com a máscara.
É um sufoco, não é?
É um completo sufoco. E depois fomos para as máscaras mais apertadas, as N95, então aí tu queres respirar e não podes. E acredito que para ti, como é para qualquer pessoa, e bom, se ter ali um objeto que não está habituado, é um autêntico suplício.
Não é anatómico, não é? Não faz,
não
parte,
faz
do nosso
parte de nós, não faz parte de nós.
É um apêndice, é para onde
é um adereço. E Jorge, quando vais a algum lado, quando levas a máscara e colocas a máscara só quando estás em zonas que é densamente populadas, com muita gente?
Sítios onde é obrigatório atualmente, supermercados, lojas, aí temos que usar todos, senão também não nos deixam entrar nas lojas. Nas minhas caminhadas, que faço frequentemente, não uso máscara, estou ao ar livre, não falo com ninguém, mantenho uma distância, a tal distância social, aquela que reclamam ser a social, e não uso máscara na rua. Agora, se sei que vou estar em contacto com alguém, pois com certeza, utilizo-a. Na reunião preparatória do programa, estou sempre de máscara, evito contactos com a equipa, há uma norma, a RTP tem essa exigência para com os colaboradores e trabalhadores. No meu caso, eu tenho esta salvaguarda por causa da maquilhagem, por causa de ser o apresentador do programa, logo tenho mais liberdade para não usar a máscara dentro da RTP, mas tu conheces a RTP Porto e sabes que a RTP Porto tem um espaço livre imenso. Temos os edifícios, mas temos entre edifícios um espaço bastante amplo, e isso faz com que também algumas pessoas tenham essa possibilidade de se libertar da máscara sempre que saem de dentro do edifício.
Quase que vocês podem trabalhar em sítios distantes e gritarem de um lado para o outro, que não há um perigo.
Verdade. Podemos gritar uns com os outros.
Não há um perigo de contágio.
Agora, tu repara nesta contradição. Andaram a dizer-nos, para nós termos etiqueta respiratória, quer quando espirrássemos, quer quando tossíssemos. Faz este exercício comigo, Vitor. Quando espirras ou quando tosses, para onde é que o fazes?
Opa, habituei-me a tossir para o antebraço. Então, um pouco de...
Ok. Qual foi um dos cumprimentos que toda a gente andou a dizer que deveríamos passar a fazer? Com os cotovelos. Para onde é que andamos a espirrar e a tossir?
Para os cotovelos. Exatamente.
Esta é uma das milhentas contradições que somos capazes de...
Queres ver outra contradição? Ainda voltando à questão das máscaras, cá não nos deixam utilizar máscaras de algodão. O algodão, com a umidade, acumula-te gotículas de água. E este vírus é transmitido por aerossóis, portanto, por gotículas de água. Se o vírus estiver no exterior da máscara de algodão, com a tua umidade da boca, o que é que vai acontecer? O vírus vai entrar. Então, claro. Afinal, qual é a máscara? As máscaras, que eu por acaso não tenho aqui nenhuma à mão, mas as Sim. máscaras que nós dão é de um tipo de papel, são as máscaras cirúrgicas, em que quando ela, se tu sentes que está úmida, deve ser imediatamente trocado.
Exatamente, trocado. Eu tenho uma de algodão, de tecido, mas que tem um TNT, não sei se já ouviste esta expressão por aí, que é o tecido não tecido.
Tecido não tecido.
E que tenho para remover e para substituir, sendo estas laváveis. Como sabes, agora as máscaras também são um acessório de moda. Passaram a ser acessórios de moda. Portanto, toda a gente muito preocupada em ter muitas máscaras para poder depois combinar com a roupa que veste.
Aqui as máscaras cirúrgicas têm cores laranjas, azuis, verdes, brancas. Tu podes combinar com o teu tailor quando vais sair de casa. Ah, hoje vou com o meu fato azul, máscara azul.
Sim, mas há uma série de contradições e só baralham, sabes? Porque depois, como não há uma só voz, há várias vozes e a dar opiniões que podem ser muito bem intencionadas, mas que trazem confusão para quem as ouve. Nós não podemos ter a Ministra da Saúde a dizer uma coisa, a Diretora-Geral de Saúde a dizer outra, a Organização Mundial de Saúde a dizer outra, ou, repara, e estas mudanças podem não ser no próprio dia, mas podem ser em 24 horas. E isto baralha-te.
Jorge, é um dos problemas da comunicação em tempos de crise e nesta pandemia estamos a verificar e estamos a ter muito trabalho em termos da comunicação, é que recordas-te de há uns anos, éramos nós, muitos jovens jornalistas, e haver um presidente de um clube de futebol que dizia o que hoje é verdade, amanhã é mentira.
Mas repara, tem que ser a mesma pessoa a assumir isso. Não podem ser várias pessoas.
Não podem ser porta-vozes diferentes.
E esse é que é o problema. Porque depois descredibiliza a mensagem, tu já não sabes em quem é que has de acreditar. Houve aqui um fator que fez toda a diferença para que Portugal e os portugueses, mais os portugueses do que Portugal, como sabes, optou por solicitar aos cidadãos comportamentos e não obrigar os cidadãos a comportamentos. O que foi pedido foi para que as pessoas tivessem uma série de cuidados, pedido, não exigido, não criminalizado, certo? O que terá ajudado os portugueses a assumirem este compromisso que lhes foi passado foi ter visto as imagens de Itália e Espanha. Isto ajudou, este pânico que estas imagens trespassaram, esta sensação de impotência face a um vírus que arrastava tudo e todos para hospitais, a ponto dos hospitais terem de escolher entre o A e o B para a colocação dos ventiladores, fez com que os portugueses, quando lhes disseram têm que ficar em casa, não olhassem para trás nem um segundo.
Mas não tiveste ninguém no teu círculo de amigos que disse isso é ali ao lado em Espanha e Itália, aqui no...
Medo, muito medo. Houve um medo generalizado. E as crianças... crianças e jovens que andaram a ver estas imagens junto dos pais foram as primeiras a exigir aos pais que os pais tivessem um comportamento preventivo, tivessem um comportamento defensivo.
A minha filha de 5 anos vê-me a sair à rua e diz: pai, esquece esta máscara.
Logo, não.
Vamos ao supermercado, saímos do supermercado, pai, não carregaste ali no líquido do desinfetante. É uma autêntica inspetora da saúde pública. Não lhe falha absolutamente nada. E isso levou-me a entender o quanto era importante, e foi importante desde o início, explicar-lhes qual era a perigosidade do vírus e que consequências é que este vírus poderia ter para o seio da própria família.
Sim, isto é muito fácil, nós estamos a falar com estes meses já de passagem pelo Covid-19. Nós podíamos perfeitamente pensar em medidas que foram umas excessivas e outras que pecaram por defeito. Podíamos perfeitamente. Estávamos aqui a conversar um bocadinho e chegávamos à conclusão que algumas coisas foram desnecessárias e outras eram imperiosas de terem sido tomadas antes. Mas isso era na altura, é que nós devíamos ter esse discernimento, não agora. Agora é muito fácil falar, é como a história do termina o jogo, se não joga o 7 e tem jogado o 11, provavelmente o 11 teria marcado golos, mas nós não sabemos. Não? Quando pusemos o 7 a jogar, não sabemos que o 11 estava em melhor forma.
Somos os velhos treinadores de bancada, não é?
É, para tudo. Mas não é só cá. Os ingleses começaram por querer disseminar a doença pela população e quando perceberam que ela estava descontrolada, vamos lá, mandar
foi,
todas as pessoas.
Foi preciso o Boris Johnson ter sido infectado.
Também ajuda. Obviamente que também ajuda. E sabes, houve outro aqui, outro fenómeno, que arrastou toda a população. O primeiro caso mortal é de um massagista. Portanto, um cidadão comum, massagista do Estrela da Amadora. No tempo do... A famosa notícia que o Jorge Jesus antecipa 3 dias antes, dizendo: morreu um amigo meu em Portugal do coronavírus. E toda a gente morreu, mas ninguém sabe que morreu.
Não havia relatório, era o atraso.
Não tinha morrido. Efetivamente não tinha morrido. 3 dias depois o senhor acaba por falecer. No dia seguinte, é o CEO do Santander. E é aí que as pessoas todas percebem que isto não escolhe, não escolhe estratos sociais. Atinge qualquer um. E isto tocou fundo no espírito e na consciência desta realidade para toda a população. Pera lá, este fulano, rico, riquíssimo,
que podia...
este fulano também tem doenças, ninguém o protegeu. Como é que é possível?
Podia ter mandado vir ventiladores de qualquer parte do mundo, podia ter...
Nem os ventiladores se safaram.
É verdade. Podia ter escolhido a melhor equipa clínica, os melhores médicos, mas o vírus não lhe dá hipótese. Eu continuo a dizer, e tenho várias conversas com profissionais de saúde, que este vírus é um vírus oportunista. Aproveita-se da tua falta de atenção, aproveita-se da tua falta de cuidado, aproveita-se da tua debilidade física ou de saúde, e portanto se tu não tomas...
Doenças crónicas,
portanto se tu não tomas um cuidado, uma atenção, se não mudas hábitos, e tu já tinhas o hábito da higiene, mas para aquelas pessoas que não tinham...
Se não sapatos! Os sapatos, assim que chegas, descalças.
Lá fora.
Isso é o meu hábito, isso é uma coisa que eu já faço. Agora me lembro, já é automático, eu chego a casa descalço, é evidente.
Mas fazes fora ou dentro de casa?
Não, é assim, eu tenho um atriozinho à entrada de casa, e é a primeira coisa que eu faço, assim, bato a porta, descalço-me e deixo os sapatos ali à entrada.
Não tiveste de adaptar, já tinhas esse hábito?
Já tinha este hábito, são hábitos que eu acho que são de higiene e que não são apenas para o coronavírus. São para todos os vírus e bactérias que tu possas apanhar na rua, tu podes trazer da rua e que ficam ali à entrada. Ficam ali à entrada. Não é?
Olha, tu que és um praticante de várias modalidades, treinador de futebol, agora salvo erro, li recentemente que também já és treinador de golfe.
De golfe, verdade.
Como é que tu partilhas os cuidados? O que é que tu dizes? O que é que tu pensas? Na modalidade. Algumas de contacto físico, quem é que estás em contacto com outras pessoas? O golfe é individual.
Para mim, não faz qualquer sentido um desporto coletivo nesta altura. E é verdade que o dinheiro move montanhas. É verdade que o dinheiro é necessário, é verdade que a economia também está dependente da máquina futebol, porque o futebol também permite muitos impostos. Nós não nos podemos esquecer é que estão pessoas em risco, estão atletas em risco, e que enquanto não forem totalmente garantidos aos atletas os cuidados de saúde que façam com que eles possam jogar sem estarem com essa preocupação, eu acho que não se devia jogar qualquer modalidade. A partir do momento, meu amigo Vitor, a partir do momento em que se autoriza que o futebol regresse, todas as outras modalidades têm o mesmo dedo.
Isso é a chamada democracia a funcionar, mas há uns mais democratas do que outros. Há uns mais.
Não funciona. Neste momento... Olha, vou-te dar um exemplo. E o exemplo do gol. Não há qualquer justificação para que se tenha deixado de jogar gol.
É um desporto individual.
É o ar livre. É o ar livre. É um desporto individual. As pessoas só estão juntas se quiserem. Juntas. Fisicamente juntas. Claro. Se quiserem. Podem perfeitamente jogar de máscara. Podem perfeitamente ter distanciamento social. Logo, ter interrompido o golfe. Mais. Fonte de receita importante para o turismo português. Ponte bastante importante para o turismo português. Ter encerrado o golfe de modo abrupto como encerraram foi um erro. Foi um erro. Porque se há modalidade onde não há contacto físico, onde não há festejos de golo, onde não há conversas próximas, é nesta modalidade.
Estás a esquecer do contacto físico com a bola. Tu pegas na bola, pegas no taco.
Para bolas. Pegas na bola, pegas com a luva.
Pegas com a luva ou pegas de uma, ou tens um pano com um desinfetante e limpas a bola. E
limpas
pronto.
Imediatamente a bola.
E está, portanto, está feito.
Eu percebo, não... repara, eu digo-te isto como amante da modalidade. E normalmente as pessoas, quando têm proximidades com as modalidades, ou com seja o que for, conseguem imediatamente arranjar argumentos para a defesa das suas tendências. Também reconheço isso. Mas há alguns exemplos, agora a esta distância, que me permitem dizer que houve excessos. Houve excessos. Eu sei que as pessoas não podem correr, por exemplo, não devem correr em grupo. Mas ora bolas, no início era proibido tudo. Até correr era proibido. Caminhar era proibido. Caminhar junto à praia é proibido. Porquê? Não há qualquer justificação.
Por exemplo, relativamente ao ciclismo e ao BTT, há um estudo, eu não sei se é de uma universidade dinamarquesa, perdoem-me se estiver enganado, em que fizeram um túnel de vento com a projeção de uma...
Sim, do suor.
Do suor, e portanto crias Sim. uma nuvem lateral e para trás, e quem vem atrás de ti, se levanta a cabeça, Sim. está a inalar.
Isto
é muito controlado, não é? Isto no Sim. ciclismo. Mas é verdade que no golfe isso não acontece. Na canoagem...
No ténis!
Na canoagem não acontece. No ténis não acontece. Mas, por exemplo, já o basquetebol, o hockey em patins, o handball, o próprio futebol, são modalidades de contacto e de próximo em que há a carga de ombro, há a cabeçada, há o encosto, há o suspiro. É o único sítio onde se atropelam, por exemplo, o rugby. O risco é muito grande.
Claro, mas isso são casos concretos. Por exemplo, vou-te dar outro exemplo. Fórmula 1.
A Fórmula 1 é o público nas bancadas.
Bom, e o futebol está a fazer-se como?
Sem público nas bancadas.
Pronto.
Volta
ao ciclismo.
Tu tens aqui também, e tu sabes muito bem disso, um carrossel por detrás da Fórmula 1 e do motociclismo, de centenas de pessoas nos paddock, com os mecânicos.
Meu amigo, tudo se adapta.
É verdade, em vez de serem 6 ou 8 mecânicos a mudarem as rodas do Fórmula 1, passavam a ser 4.
Ó, Vitor, 6 ou 8 mecânicos.
Eles têm capacete. Eles têm capacete. Eles têm
ainda para mais.
Eles têm o capacete e têm o fato de proteção
de
incêndio.
Houve,
não é?
Algumas atitudes. Quanto a mim, houve algumas atitudes precipitadas, mas que são compreensíveis no início. Porque o pânico foi generalizado. Não é? E também percebemos, por algumas atitudes no continente americano, onde a negligência é a palavra de ordem, que está imparável, não é? A doença está imparável, corre, não é? E vamos ver até onde é que vai. Nós não conseguimos perceber que se tenha atingido o topo da montanha, nem conseguimos vislumbrar a curva descendente, não é? Então no Brasil é arrepiante.
Estamos a viver uma situação mundial muito complicada, porque mesmo na Ásia, tu, apesar de teres os casos controlados e de haver registro na ordem das dezenas, ou alguns dias até nem atingem as dezenas, de um momento para o outro, como eu costumo dizer, salta a pipoca, e atrás de uma pipoca vem duas ou três, porque tu tens que as conter, não é?
Ó, Vitor, foi aquilo que se passou na Coreia, tu sabes isso melhor do que eu. Assim que eles abriram, voltaram os imigrantes, e os imigrantes trouxeram a doença.
E a mesma coisa aconteceu aqui em Macau, que houve a primeira vaga, nós fechamos, depois, quando começou a aparecer a vaga na Europa, pessoal que estava na Europa decidiu regressar a Macau, que era um sítio seguro, e quando chegaram cá, foram aos meus meninos, vamos fazer aqui a análise, tu vens infectado.
Olha, este também tem,
este também tem, não é? E foram mais três dezenas e meia de casos.
Toca a fechar toda a gente.
E eu que eu mais digo, e digo à minha família, digo aos meus pais, é cuidado que a situação, deixamos de estar em estado de emergência, estamos em estado de calamidade, mas a calamidade pode voltar a ser mais uma emergência nacional, se as pessoas não tiverem
cuidado. E era bom que percebêssemos o que é a palavra calamidade quer dizer. É que não anda muito longe da outra.
É só uma questão de semântica e jurídica.
Semântica. Semântica política. Isso
eu diria mais romântica.
Constitucional.
É um bocadinho romântica. É um bocadinho romântica para os ouvidos de alguns, é mais romântica.
Sim, mas olha, nós no programa tivemos uma atitude muito pedagógica, fomos sempre ouvindo pessoas de mérito, não nos deixámos enredar pelo acho que. Andámos sempre a solicitar que todos os protagonistas que fossem de currículo inatacável fossem aqueles que nos servissem de modelo para as entrevistas que ainda hoje fazemos sobre o coronavírus. Isto, nós não abandonamos o coronavírus, não o temos, é tão presente, percebe?
Tu tiveste a noção, Jorge, e já que o Praça da Alegria tem um público-alvo, uma faixa etária mais avançada, pessoas que estão em casa, domésticas, tiveste a noção de que as pessoas vos ouviam e vos respeitavam?
Sim e não. Vou-te explicar. Porque, no início, se nós estávamos expectantes, ou seja, não estávamos tão radicais quanto às medidas que viriam depois a ser tomadas, isso trouxe alguns hipocondríacos à liça das redes sociais a denegrirem-nos e a atacarem-nos e a ofenderem-nos e a acusarem-nos de negligência, e por outro lado as outras pessoas que compreendiam que algo se estava a passar, mas que consideravam que era um passo de cada vez, um bocadinho aquilo que nós fizemos no nosso país. E verdade seja dito, nós apontámos aqui alguns erros, mas temos de ser justos e não considerar que o copo está meio vazio. Nós temos mesmo que dar a mão à palmatória e reconhecer que o nosso Estado acabou por funcionar bem face às circunstâncias.
Temos um bom Sistema Nacional de Saúde, honra seja feita.
Imagina que o nosso Sistema Nacional de Saúde ainda era tão bom quanto era há 10 anos.
Se tivéssemos como era
há 10 anos... E a resposta tinha sido melhor ainda, não
é? Era melhor ainda, era melhor ainda.
Era melhor ainda.
Sabes, mas... que estavas a dizer que houve pessoas que vos ouviram, outras que vos criticaram, mas houve também no início muito, eu acho, daquilo que vi daqui, muito cuidado, muito pouco cuidado com os mais velhos.
Não. Sim, mas isso é no mundo inteiro, repara. Na Suécia fala-se dos mais velhos como se fosse algo descartável. Nos países nórdicos fala-se dos mais velhos como se, pronto, isso, ok, já viveram.
Isso custa-me, isso dá-me aqui um aperto de coração que eu nem te digo.
Eu vou-te dizer, agora, passados estes 2 meses e tal, quase 3, talvez as medidas mais drásticas devessem ter sido aquelas que diziam respeito aos mais velhos, aos doentes crónicos, aos mais suscetíveis, imunodepressivos. Esses, sim, deveriam ter, quer da parte dos seus familiares, quer dos próprios, ter merecido um rigor mais apertado logo no início. E não é só em Portugal. É Portugal, a Espanha, a Itália, a Alemanha, é a França, é a Inglaterra. Esses, sim, não era colocá-los de parte, era protegê-los de parte. Que é um pouco diferente. Porque agora também, alguns dos mais velhos que são saudáveis, andam a dizer que se sentem num gueto. Porque têm o direito de fazer a sua vida normal, porque não estão doentes. Na minha percepção, é a minha, vale o que vale, ninguém iria limitar a liberdade desde que houvesse plena consciência daquilo que pudesse suceder às pessoas com este grupo etário, com as comorbilidades, com as possibilidades de vir a ter esta doença com consequências graves. Porque os números, meu amigo, os números são os factos. E 80%, mais de 80% das mortes são com pessoas de terceira idade, com pessoas com doenças crónicas, com imunodepressivos. E os números estão aqui. E é para eles que devemos olhar, mais do que estarmos a tentar encontrar teorias que vão mais ao encontro da nossa forma de pensar e no modo que nós achamos, ou acho que, agora é muito reinante, achamos que devia ser. Aqui não há achos. Aqui há ciência, há ciência, há desconhecimento e conhecimento à medida que formos vivendo esta parceria com este vírus, ele vai andar para aí, não é? E temos que tentar ser o mais inteligentes possível.
Entendeste, ou puseste em causa, ou tiveste a sensação que os teus direitos, liberdades, garantias estiveram em causa?
Não. Nunca, em modo algum, apenas de algumas discussões bacocas sobre a celebração do 25 de Abril, alguns disparates que algumas pessoas aí disseram, como se o 25 de Abril não pudesse ser celebrado, e foi, e não. Não houve nenhum contágio na Assembleia da República dramático e que levasse a que as pessoas que lá foram acabassem por sofrer com esta doença, porque a vida não parou.
A vida não parou. Tu próprio sentiste que, epá, quero ir à rua, quero andar e não posso.
Ah, mas isso é aquele sentimento de quem está confinado, não é? De quem está preso em quatro paredes e que tem vontade de sair. Mas tem que perceber quais são as limitações. Tem que perceber. Porque é a sua existência que está em causa. A liberdade é importante para que nós possamos ser cidadãos plenos, mas aqui já nem se tratava da nossa liberdade, é da nossa vida. E é escusado nós estarmos a reclamar a liberdade. É escusado estarmos a reclamar a liberdade se não vivermos. Se não formos vivos, não temos como reclamar a liberdade.
Essa, por acaso, foi uma discussão que eu tive com algumas pessoas nas redes sociais, que era que eu dizia, apelava para ficarem em casa, não saem, claro, doentes, são 15 dias, no máximo são 3 semanas, para depois viver o resto da vida. As pessoas dizem, mas estás louco, eu quero ir comprar, eu quero ir tomar café, eu quero ir apanhar ar puro. Eu disse, podes ir, mas talvez seja a última vez.
Não, e de facto, cá em Portugal nós não tivemos essa, como sabes, nós não tivemos essa limitação como aquilo que ocorreu em alguns países asiáticos, onde as pessoas tinham, inclusivamente, exército à porta. Não foi preciso. Mas houve bom senso. Querem tomar um café, meus amigos, é em copo de plástico, pegam um copinho de plástico e vêm bebê-lo para a porta. É tão simples quanto isto. Tão simples quanto isto. E entre outros exemplos, querem vir comprar o pão, podem vir comprar o pão, mas vão comprar o pão e voltam para casa. Querem dar um passeio higiênico, vão dar um passeio higiênico. Querem passear o cão, vão passear o cão. Mas é só isto.
Isso não é condicionar a liberdade, no meu entender. Isso é apenas...
No meu também não, mas...
É a defesa da vida, é a defesa da vida.
Exatamente. Sem vida não há liberdade.
Jorge, vamos abreviar a conversa e vou-te só pedir umas últimas palavras para consigas dar um conselho às pessoas que nos estejam a ouvir neste podcast. Umas palavras para quem no dia-a-dia tem de lidar com milhões de pessoas e que é uma voz ativa na sociedade. O que é que tu aconselhas para que as pessoas possam fazer nos próximos dias ou nas próximas semanas?
O que aconselho vivamente é que nós tenhamos consciência de que o primeiro exemplo é dado por nós e não esperarmos que sejam os outros a agir primeiro em defesa de todos. Se cada um de nós individualmente tiver um comportamento cauteloso, está não só a garantir a sua saúde, como a garantir a saúde da sua sociedade, do seu coletivo. E este é o melhor conselho que se pode dar. É muito fácil nós reclamarmos de um sistema que não funciona, é muito fácil reclamarmos de comportamentos de terceiros que são negligentes, que são erráticos, mas isso não nos pode dar o direito de fazer exatamente o mesmo que os outros fazem mal. Então, é bom que sejamos nós os primeiros a dar o exemplo. Porque somos os primeiros a dar o exemplo. Estamos a dar o exemplo para a nossa mulher, no caso, temos os dois, para os nossos filhos, para os nossos familiares mais próximos, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para, no meu caso, para uma comunidade alargadíssima de pessoas que vê RTP e RTP Internacional e que percebe, pelos nossos atos, aqueles podem ser os atos que nos protegem. Não podemos ir atrás do erro do outro para cometermos um erro semelhante, só porque isso aparentemente nos dá o direito de errar. Ninguém vai atirar-se a um poço só porque viu alguém a atirar-se. Certo? E esse princípio é válido para esta doença. Cuidados, higiene, distanciamento social, uso de máscaras onde é obrigatório usar, faça-se exatamente conforme nos têm pedido para nós fazermos, mesmo que possamos ter algumas ideias contrárias, como eu te apontei, por exemplo, no golfe, ficámos todos estupefactos por não percebermos porque é que não podemos jogar. Se nós não andamos encavalitados uns em cima dos outros, nem andamos a falar uns em cima dos outros, mas tivemos que acatar. Não íamos contrariar apenas só porque nos apetece. Vivemos em sociedade. Contestar sim, perguntar com certeza, argumentar com lógica e serenidade, mas perceber que estamos numa posição de emergência, numa situação de calamidade e que é o bem de todos que deve prevalecer.
Jorge, obrigado por estas palavras e por estes minutos de partilha e espero que as pessoas tenham entendido um pouco mais como se devem defender.
É isso mesmo. Um abraço, Vítor. Gosto em ver-te e ouvir-te.
Este episódio do Entender fica por aqui. Se gostou, partilhe com os seus amigos e já agora não se esqueça de o subscrever para que possa acompanhar as próximas conversas. Voltamos em breve.